Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 30ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Marcelo Lemos que faça a leitura da Bíblia. Lucas 10, versículos de 25 a 28, o bom samaritano.
E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente. Faze isto e viverás. Amém.
Solicito ao secretário vereador Marcelo que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 29/2022. Aos 19 dias do mês de maio de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 29ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Candubim, presidente; Marcelo Lemos, secretário; Márcia Fumagalli, terceira secretária; Adenildo Padovan; Egídio Carvalho; Celso Duarte; Cristiano Bonapace; José Clemente; José Carlos Zácaro e Zuma Cinello. Deixou de comparecer o vereador Carlos Delgado nos termos do requerimento número 70/2022. O presidente, vereador Paulo Canubim, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13/2002, solicitou a vereadora Márcia Fumagalli que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Timóteo 5, versículos 1 e 2, os deveres dos pastores para com várias classes de pessoas. Na sequência, o presidente, vereador Paulo Canubim, solicitou ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Às 10h45, a reunião foi interrompida para a realização da sessão especial alusiva ao aniversário de 90 anos do senhor Colmar Pereira Duarte. Reiniciados os trabalhos, o presidente, vereador Paulo Canubim, solicitou ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas a indicação número 31, protocolada sob número 377/2022/LEG, e a moção número 75, protocolada sob número 378/2022/LEG. O líder do governo, vereador Celso Duarte, solicitou inclusão na pauta dos seguintes projetos do Poder Executivo: Projeto de Lei Ordinária número 71/2022, protocolado sob número 380/2022/LEG, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$4.360.000. Projeto de lei ordinária número 72/2022, protocolado sob o número 381/2022/LEG, que retifica e ratifica o valor correspondente à carga horária de 30 horas semanais às funções de engenheiros e arquitetos urbanistas, fixado no anexo 1 da lei número 5.367, de 5 de abril de 2022. Projeto de lei ordinária número 73/2022, protocolado sob o número 382/2022/LEG, que institui o Programa de Auxílio à Alimentação aos Servidores Públicos do Poder Executivo, sigla PAAS, e o projeto de lei complementar número 2/2022, protocolado sob o número 383/2020/LEG, que na nova redação ao artigo 232 da lei complementar número 18 de 11 de janeiro de 2018, que institui o regime jurídico dos servidores públicos municipais do município de Uruguaiana. Foi criada a comissão especial formada pelos seguintes vereadores: José Clemente, Zuma Cinello, Márcia Fumagalli, Celso Duarte e Cristiano Bonapace, para analisarem o projeto de lei complementar número 02/2022. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssimo aos projetos incluídos na pauta: Projeto de Lei Ordinária número 71/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$4.360.000. E Projeto de Lei Ordinária número 73/2022, protocolado sob o número 383/2022/LEG, que institui o Programa de Auxílio à Alimentação aos Servidores Públicos do Poder Executivo, sigla PAAS. Foram aprovadas em segunda discussão e votação projeto de lei número 134, protocolado sob o número 1081/2022/LEG, do vereador Egídio Carvalho, que institui o encontro dos basqueteiros no município de Uruguaiana. e o projeto de lei número 27, protocolado sob o número 132/2022/LEGE, do vereador Egídio Carvalho, que denomina a Casa Municipal de Acolhimento Madre Teresa de Calcutá, o prédio localizado na rua Eustáquio Armazábal, número 2590, no bairro Nova Esperança, no município de Uruguaiana. Foi aprovada a participação dos vereadores nos eventos conforme os convites números 18 e 19, protocolados sob os números 375/376/2022/LEGE. Matéria de expediente, correspondências expedidas ao Executivo, expedidos ofícios números 101 a 108 e autógrafos números 51 a 58. Correspondências expedidas a diversos, expedidos ofícios números 351 a 359 e ofícios números 64 a 66 da Comissão de Serviços Municipais. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo tratar, o presidente vereador Paulo Canubim, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judá Beralves, oficial legislativo em teletrabalho, lavrei a presente ata, sala Ramon Barbate Figo, aos 19 dias do mês de maio de 2022. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, mesmo está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada.
Senhor presidente, com grata satisfação, cumprimentar o prefeito de Vila Nova, nosso líder Sérgio Vídeo Coradini, grata satisfação em recebê-lo nesse parlamento, nosso prefeito de um importante município da fronteira leste.
Seja bem-vindo. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário, vereador Marcelo, que faça a leitura do requerimento da Tribuna Livre.
Requerimento de Tribuna Livre número 12/2022, protocolo 396/2022. O vereador Carlos Delgado vem respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32/2016, requerer, após aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe ofício à senhora Vanessa Pereira Maidana Porto, representante da Fundação Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul, convidando-a para fazer uso do espaço destinado à Tribuna Livre no dia 2 de junho de 2022, às 10 horas, a fim de explanar sobre o trabalho realizado no município. Justifica-se o requerimento para melhorar conhecimento da execução de programas estaduais de medidas socioeducativas de internação e semi-liberdade, como também a reinserção social dos adolescentes e parcerias com a sociedade. Uruguaiana, 23 de maio de 2022, vereador Carlos Delgado, bancada dos progressistas.
Coloco em discussão o requerimento de Tribuna Livre. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. O requerimento de Tribuna Livre está aprovado. Solicito ao secretário, vereador Marcelo, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 76/2022, protocolo 388/2022/LEGE. O vereador José Clemente da Silva Correia vem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência oficial ao Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, através da Comissão de Fiscalização de Contrato, ao Ministério Público Estadual e à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a AGERGS, para apuração de cobrança indevida da tarifa de esgoto de morador na rua Tiradentes, cadastrado sob o código de cliente número 1736532, dígito 5, por parte da concessionária BRK Ambiental. A. Que seja solicitada a apuração de possível cobrança indevida da tarifa de esgoto por parte da concessionária BRK Ambiental a morador usuário da rua Tiradentes, cadastrado sob o código de cliente supracitado, bem como que seja apurado desde quando ocorre a cobrança da tarifa de esgoto ao referido morador. B. Que a íntegra desse requerimento, incluindo imagens e documento em anexo, seja encaminhada ao conhecimento da concessionária BRK Ambiental, do PROCON Uruguaiana, do Ministério Público Estadual, da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, a AGERGS, da Comissão de Fiscalização do Contrato firmado entre o município de Uruguaiana e a concessionária BRK Ambiental. E. Que seja solicitado ao Ministério Público Estadual que apure eventual dano ou prejuízo ao morador da rua Tiradentes, cadastrados no código de cliente supracitado, bem como avalia a possibilidade da inclusão no procedimento número 00922000284/2022 da Promotoria de Justiça Civil de Uruguaiana. Requerimento número 77, protocolo 389/2022/LEGE. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, vem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo duto plenário, seja enviada a correspondência oficial ao Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, através da Comissão de Fiscalização de Contrato de Concessão firmada entre o município de Uruguaiana e a concessionária BRK Ambiental, ao Ministério Público Estadual e à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a Gergas, para apuração de cobrança indevida da tarifa de esgoto e demora na recuperação de pavimento asfáltico da rua Benjamin Constant, próximo ao número 755, no bairro Mascarenhas de Moraes, por parte da concessionária BRK Ambiental. Que seja solicitada a apuração de possível cobrança indevida da tarifa de esgoto por parte da concessionária BRK Ambiental a morador da rua Benjamin Constant, que possui imóvel cadastrado no código de cliente número 1735551, dígito 6. Bem como que seja apurado desde quando ocorre a cobrança da tarifa de esgoto ao referido morador. B. Que seja solicitada a apuração das razões e dos fundamentos legais para a concessionária BRK Ambiental não realizar até o presente momento a recuperação asfáltica da rua Benjamin Constant, próximo ao número 755, bairro Mascarenhas de Moraes, após obra e ou serviço realizado pela concessionária. C. Que seja analisado e apurado as razões e os fundamentos legais para a solicitação, protocolo número 220502, dígito 2800161, realizada pelo referido morador junto à concessionária BRK para a recuperação asfáltica da rua Benjamin Constant, próximo ao número 755, bairro Mascarenhas de Moraes, não ter sido atendida até o presente momento. D. Que a íntegra desse documento, incluindo imagens e documento em anexo, seja encaminhada ao conhecimento da concessionária BRK Ambiental, do PROCON Uruguaiana, do Ministério Público Estadual, da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, da Comissão de Fiscalização do Contrato firmado entre o município de Uruguaiana e a concessionária BRK Ambiental. E. Que seja solicitado ao Ministério Público Estadual que apure eventual dano ou prejuízo ao morador da rua no endereço supracitado e código do cliente supracitado, bem como avalia a possibilidade de inclusão no procedimento número 00922-000284 de 2022 da Promotoria de Justiça Civil de Uruguaiana.
Peço a palavra, presidente.
A palavra está com o vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor vereador Paulo Plenobing, presidente do Poder Legislativo, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário que acompanha na manhã de hoje a reunião do Poder Legislativo, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, mais uma oportunidade, senhoras e senhores vereadores. A comunidade requer a presença nossa em alguns locais aonde a nossa concessionária de esgotamento cloacal e fornecimento de água potável apresenta algumas situações, alguns problemas, e nós temos por hábito ir até os locais. Mais uma vez, a demonstração e a preocupação da comunidade em dois lugares, aí está no requerimento 76 e 77, lá no bairro Mascarenhas de Moraes, na Benjamin Constante, nós temos uma situação de que o cidadão é cobrado mais de R$100 de tarifa de esgoto cloacal, vereador Padovan. E, na verdade, isso não está ligado à rede. E não é porque o cidadão não quer. Primeiro, destruíram a rua, que é prática quando vai se fazer isso aqui em Uruguaiana. Por isso, vereadora Márcia, lá em 2009, aqui, e eu repito sempre, em fevereiro, dia 13 de fevereiro de 2009, quando eu votei contra esse serviço, não é contra os funcionários, como alguém diz aí, que eu quero desempregar a pessoa. É contra o nefasto processo e política tarifária dessa empresa que não respeita ninguém em Uruguaiana. Seguem cobrando, como estão cobrando lá nessa residência. O cidadão disse que tem a rede de esgoto atrás da casa, como todas as outras têm, e a empresa simplesmente desconhece. Foi lá, destruiu o pavimento, as pessoas quiseram que restabelecesse a condição da via, e disseram que não vão fazer, que querem que o cidadão ligue na rede do outro lado da rua, que não tem como ligar. aqui na Tiradentes, que eu estive ali na casa do outro cidadão, só para nós termos uma ideia, nessa descida aqui, quem vai para o lado do Esporte Clube Uruguaiana, a residência tem um desnível, vereador Paulo, que é para baixo, e a rua fica em cima. E lá também a empresa disse, e cobra, né, desde o início cobra essa taxa dessa pessoa, e disse que ele tem que ligar. Mas se ele ligar, qualquer, desculpe o termo, porque tem que falar nesses termos, qualquer retardado vai ver que vai retornar tudo para casa, como eu tenho visto em vários lugares. Se alguém for, vereador Padovan, na casa de uma dessas pessoas, dia de chuva, que está ligado isso, eu não posso usar da palavra que eu precisava dizer aqui, vai no banheiro dessas casas e olha o que acontece. Então, quando a gente se posicionou contra, lá em 2009, que era o inimigo de Uruguaiana, era eu disse que não iam fazer em 5 anos a universalização do sistema, vai 13 anos e não fizeram. Mentiram para todo mundo que a água ia ser 14% mais barata, e eu disse que não ia ser, está aí para todo mundo ver a barbaridade que é. E essa empresa, a Jergues, essa que tem a responsabilidade de fiscalizar, nunca botou os pés aqui em Uruguaiana. Então nós, vereadores, e eu não vou deixar de fazer e de falar o que eu tenho que falar aqui, nós vamos lá constatar, e mais uma vez eu vou denunciar eles no Ministério Público. E não adianta dizer aqui que eu sou contra funcionário. Vou deixar bem claro mais uma vez. Eu não tenho nada contra funcionário da empresa. Eu tenho é contra o serviço mal prestado à comunidade uruguaiana, que mentiram e continuam mentindo até hoje. Então, o pedido que nós estamos fazendo aqui é de que nós possamos tomar providências e mostrar para a população que precisa ser mudado isso aqui em Uruguaiana. Inclusive com a cobrança que é feita de forma, ao meu ver, indevida quando não se oferece as condições necessárias. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Clemente. Coloco em discussão os requerimentos. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados.
O requerimento verbal, presidente, aí teria que incluir.
Coloco em votação o requerimento verbal. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se.
Eu vou fazer um requerimento verbal, presidente. Esses foram lidos. O requerimento verbal, senhoras e senhores vereadores, é para que possamos, e é na tribuna livre aí, na terça-feira, dia 31, possamos ouvir a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, especialmente o trânsito, em relação ao desenvolvimento das políticas relacionadas ao Maio Amarelo. É um maio, todo ele dedicado à prevenção contra a violência no trânsito. As questões educativas, ações que estão sendo realizadas no município pela Secretaria, com o apoio do Centro de Formações de Condutores, pela Polícia Rodoviária Federal, pela Brigada Militar, para que a Secretaria possa, através do setor de trânsito, vir aqui e apresentar parte de todo aquele trabalho. E basta que seja a Tribuna Livre, com o espaço da Tribuna Livre, para que o pessoal possa desenvolver esse trabalho aqui na Câmara de Vereadores e dar conhecimento de todo o trabalho que está sendo desenvolvido durante o mês. Porque o mês de maio é um mês símbolo de todo o trabalho que é feito permanente pelas equipes da Secretaria. Então, solicito esta possibilidade, este apoio, para que possamos ouvir na terça-feira, 31, na Tribuna Livre, a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito para demonstrar o trabalho do Maio Amarelo. Muito obrigado, senhor presidente.
Coloco em votação o requerimento verbal do vereador Clemente. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O requerimento está aprovado. Solicito ao vereador Bispo Padovan que faça a leitura das moções.
Moção número 76, barra 2022, protocolo 384, barra 2022, Vereadora Azul Mancinella, moção de congratulações e louvor pelos 110 anos de fundação do Esporte Clube Uruguaiana. A vereadora Azul Mancinella vem respeitosamente nos termos da linha e do parágrafo 1º do artigo 157 do regimento interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor à presidente do Esporte Clube Uruguaiana, senhora Miriam Pinto Vera, cito ao endereço Rua Marechal Deodoro 1920, Centro, CEP 97500-420, com o seguinte teor: com imensa alegria parabenizamos o Esporte Clube Uruguaiana pelos seus 110 anos de história exitosa em nossa comunidade. Destacamos com devido mérito o trabalho e dedicação dessa entidade que possibilita a realização de sonhos de muitos atletas, bem como evidenciando o nome de Uruguaiana em outras cidades e estados. Reiteramos nosso apreço no desenvolvimento de suas atividades de maneira a construir através de suas iniciativas uma formação física e psicológica na construção do caráter dos indivíduos. Justificativa. Justifique-se a presente moção em razão da data alusiva aos 110 anos do Esporte Clube Uruguaiana. Uruguaiana, 19 de maio de 2022, bancada Republicanos, vereadora Zuma Ancinello. Moção de número 77, protocolo...
Peço a palavra, senhor presidente. Obrigada. A
palavra está com a vereadora Zuma Ancinello.
Muito bom dia, senhor presidente dessa casa, vereador Paulo Klenubing, nobres colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanham, representantes do comércio, representantes sindicais, todos sejam bem-vindos. É com imensa alegria que fizemos esta moção pelos 110 anos do Esporte Clube Uruguaiana, onde me somo ao doutor Paulo Klenubing, por estar anos e anos ali à frente, junto com a Miriam Vera, que está presente. Parabéns, Miriam, pelo teu trabalho, pelo que tu tens realizado na vida de meninos e de famílias, que são realizados grandes sonhos, onde esses meninos vão até para fora, da nossa cidade, representar o nosso estado, a nossa cidade. E esses meninos, muitos deles, são chamados para grandes clubes para, assim, jogarem. Então, nós deixamos a nossa moção de congratulações, onde, na semana passada, tivemos ali, né, uma comemoração muito simples, mas muito bonita. E nós agradecemos pelo convite, né, juntamente com o doutor Paulo, e vamos entregar, pode ser agora, doutor? Entregarmos um diploma à Miriam Vera.
Peço ao vereador Bispo Padovan a leitura das demais moções.
Moção de número 77/2022, protocolo 394/2022, Lege, do vereador Celso Duarte. Moção de pesar à família de Dominique. O vereador Celso Duarte, líder do governo, vem respeitosamente nos termos da linha D, do parágrafo 1º do artigo 157 do regimento interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de pesar à família de Dominique, com o seguinte teor: com pesar o falecimento do bebê Dominique, filho da enfermeira Roquele Vess, coordenadora do SAMU e do soldado da Brigada Militar Eduardo Izaguirre, fisioterapeuta e professor de jiu-jitsu. Após um grave quadro de saúde já constatado em Uruguaiana, o menino foi removido para a capital do estado, onde nesta quinta-feira, 19, faleceu. Respeitosamente, o vereador Celso Duarte, líder do governo, registra sua solidariedade, desejando força à família nesse momento difícil. Uruguaiana, 23 de maio de 2022, vereador Celso Duarte, bancada do Progressista. Moção de número 78, protocolo 395/2022, Lege, vereador Celso Duarte. Moção de congratulações e louvor à nova diretoria da Escola de Samba Bambas da Alegria. O vereador Celso Duarte, líder do governo, vem respeitosamente nos termos da linha D do parágrafo 1º do artigo 157 do regimento interno dessa Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor à nova diretoria da Escola de Samba Bambas da Alegria, na pessoa do seu presidente, senhor Alexandre Oliveira, com o seguinte teor. No dia 20/5/2022, na sede do Clube Comercial, tomou posse a nova diretoria da Escola de Samba Bambas da Alegria. Diante do exposto, o vereador Celso Duarte vem desejar boa sorte e sucesso à equipe comandada pelo presidente Alexandre Oliveira, rumo ao Carnaval Fora de Época 2023. Uruguaiana, 23 de maio de 2022, vereador Celso Duarte, bancada do Progressista. Moção de número 79, protocolo 397/2022, LES, vereador Carlos Delgado. Moção de congratulações e louvor ao professor Neuvan Pereira pela homenagem recebido de profissional destaque do Rio Grande do Sul pelo FIEPS-RS. O vereador Carlos Delgado vem respeitosamente nos termos da linha E do parágrafo 1º do artigo 157 do regimento interno dessa Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada moção de congratulações e louvor ao professor Neuvan Pereira pela homenagem recebida de profissional destaque do Rio Grande do Sul pelo FIEPS-RS. Justificativa, justifica-se a presente moção parabenizando o professor Neuvan Pereira pela homenagem recebida de profissional destaque do Rio Grande do Sul pelo FIEPS-RS. O Poder Legislativo reconhece sua contribuição para o esporte municipal e o parabeniza pela homenagem recebida. Uruguaiana, 23 de maio de 2022, bancada Progressistas, vereador Carlos Delgado. Moção de número 80, protocolo número 399/2022, LES, vereadora Zuma Ancinello. Moção de congratulações e louvor pelos 10 anos da atual ótica. A vereadora Zuma Ancinello vem respeitosamente nos termos da linha I e do parágrafo 1º do artigo 157 do regimento interno dessa Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor à atual ótica. A senhora proprietária Selva Celeste Garay Cardoso, cita rua Duque de Caxias, número 3368, bairro São Miguel, CEP 97502-281, com o seguinte teor: com imensa honra, parabenizamos os 10 anos da atual ótica em nossa cidade, oferecendo sempre os melhores produtos do mercado aos uruguaianenses. Destacamos a qualidade e excelência não apenas dos produtos, mas do atendimento, inclusive no pós-venda, proporcionando a todos a satisfação na compra e nos serviços. Parabéns à atual ótica pelos 10 anos dedicados à maestria de bem atender a nossa cidade. Justificativa, justifica-se a presente moção em razão do transcurso de 10 anos da atual ótica em Uruguaiana. Uruguaiana, 23 de maio de 2022, bancada Republicanos, vereadora Zuma Ancinello. Moção de número 81, protocolo 400/2022, LES, vereadora Zuma Ancinello. Moção de congratulações e louvor ao SESC pela 26ª edição do evento Dia do Desafio. A vereadora Zuma Ancinello vem respeitosamente nos termos da linha e do parágrafo 1º do artigo 157 do regimento interno dessa Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor à SESC, Serviço Social do Comércio, a senhora diretora Maria Cristina Leal Pacheco, cito ao endereço Rua Flores da Cunha, número 1984, Centro, CEP 97501-650, com o seguinte teor: com imensa honra, parabenizamos o SESC pela 26ª edição do Dia do Desafio, que promove o incentivo às atividades esportivas em nosso município. Salientamos a importância desse evento não apenas como fomentar a prática esportiva, mas também por desenvolver juntamente ações solidárias com aqueles que participam do Dia do Desafio, pois a arrecadação de alimentos é destinada às instituições que atendem famílias em quadros de vulnerabilidades, através do programa Mesa Brasil SESC. Parabenizamos essa entidade por desempenhar com exímia maestria tão nobre ação esportiva e solidária, demonstrando assim um verdadeiro exemplo de cidadania e amor ao próximo. Justificativa: justifica-se a presente moção em razão do transcurso da 26ª edição do evento Dia do Desafio, promovido pelo SESC em nosso município. Uruguaiana, 23 de maio de 2022, bancada Republicanos, vereadora Zulma Ancinello. Lida as moções, senhor presidente.
Bancada do PDT se associa às moções.
Bancada dos Republicanos também, senhor presidente.
A bancada do PSB também se associa às moções, senhor presidente.
Bancada do Progressistas também, senhor presidente.
Todas as bancadas se associam às moções. Coloco em discussão as moções. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Solicito à vereadora Zulma a entrega do diploma ao Esporte Clube Uruguaiana. Presidente do Esporte Clube Uruguaiana. Votação do regime de urgência urgentíssima. Solicito ao secretário vereador Marcelo que faça a leitura do projeto de lei ordinária número 74.
Projeto de lei ordinária número 74/2022, concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais, inativos e pensionistas em atendimento ao artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Artigo 1º. A revisão geral anual de que trata o inciso 10, parte final do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 75 da Lei Complementar número 18/2018, é concedida pela aplicação dos índices inflacionários com base na variação do IPCA da Fundação Getúlio Vargas, referente à anualidade do período de maio de 2021 a abril de 2022, que totaliza o percentual de 12,131480%. Aplicável sobre o vencimento ou salário básico dos servidores públicos municipais, inclusive os detentores de cargo em comissão e funções de confiança dos poderes executivo e legislativo, bem como aos agentes políticos da administração direta, extensiva aos proventos e às pensões em atendimento ao parágrafo 8º do artigo 40 da Constituição Federal, excluídos os contratados temporariamente. Parágrafo único. Serão excluídas da revisão geral de que trata o caput deste artigo aquelas categorias profissionais que, no período objeto da revisão, tenham recebido reajustes iguais ou superiores ao percentual hora concedido. Caso as categorias profissionais não tenham obtido quaisquer reajustes no período, esta revisão será aplicada integralmente ou ainda, caso os reajustes próprios das categorias profissionais tenham sido em percentual inferior ao percentual previsto nesta revisão geral, ser-lhe-á alcançada a diferença mediante procedimento de dedução entre os reajustes recebidos pelas categorias profissionais e a revisão geral hora praticada, observados os respectivos períodos de incidência dos reajustes. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotações de orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 1º de maio de 2022. Gabinete do Prefeito, em 13 de maio de 2022, Rony Peterson Coupo Melo, Prefeito Municipal. Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei, que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais, inativos e pensionistas, em atendimento ao artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. A administração municipal, outra vez, concentra seus esforços no sentido de conceder a revisão geral anual, conforme determina o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 75 da Lei Complementar Municipal número 18/2018, aos servidores públicos municipais, aos detentores de cargos em comissão e de funções de confiança, extensivos aos proventos e às pensões, em atendimento ao artigo 40, parágrafo 8º da Constituição Federal, bem como aos agentes políticos da administração direta. Importante destacar que a natureza jurídica e finalidade da revisão geral anual, prevista na parte final do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, que se assim não fosse, inexistiria razão para tornar obrigatória a concessão anual, observados requisitos indispensáveis à revisão, mediante procedimento administrativo e cumprimento do competente processo legislativo. De acordo com a melhor doutrina, a revisão significa a recomposição de perdas de vencimentos num determinado período, não se confundindo com o aumento real. Denota-se dos entendimentos que a revisão geral anual se mostra condizente com o objetivo do Instituto de combater de modo permanente os efeitos degradantes da inflação. A revisão geral anual, ora encaminhada, atende todos os requisitos exigidos à sua concessão, quais sejam a anualidade, instituição por lei específica, identificação do período de concessão, a unicidade de índices e a incidência sobre todos os servidores, detentores de cargo em comissão e de funções de confiança, aos agentes políticos extensivos aos proventos e às pensões, em atendimento ao parágrafo 8º do artigo 40 da Constituição Federal. O projeto, ao citar as exceções por força de legislação específica ou superior aplicável, menciona as categorias funcionais que não dependem da revisão geral anual, por iniciativa do Poder Executivo Municipal, por exemplo, o quadro do magistério, dentre outros. Por consequência, o percentual de correção previsto no presente projeto identifica o período correspondente e o respectivo índice inflacionário, ou seja, de maio de 2021 a abril de 2022. Importa reiterar que a norma estabelecida no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal garante a revisão geral anual do preceito básico da reposição do poder aquisitivo da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos agentes políticos. Por todo o exposto e confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa, renovando protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Rony Peterson Coupo Melo, prefeito municipal. Da leitura, senhor presidente.
Coloco em votação. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal, maioria simples para aprovação.
Vereador Carlos Delgado.
Sim.
Vereador Marcelo Lemos, sim. Vereador Padovan.
Sim.
Vereadora Márcia Fumagalli.
Sim.
Vereador Egídio Carvalho.
Sim.
Vereador Celso Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Bonapace.
Sim.
Vereador Zácaro.
Sim.
Vereador Clemente.
Sim.
Vereador Azul Mancinello.
Sim.
10 votos sim, senhor presidente.
Com 10 votos sim, o regime de urgência urgentíssima para o projeto de lei ordinária número 74 está aprovado. Em discussão e votação únicas. Solicito ao secretário vereador Marcelo que faça leitura do parecer.
Em discussão e votação únicas, parecer número 1/2022, protocolo 401/2022/LEGE. Assunto, dispõe sobre a inclusão de conceitos de educação financeira na rede municipal de ensino. Procedência, gabinete vereador Marcelo Lemos e gabinete vereador Bispo Padovan. Relator, vereador Carlos Delgado. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei número 25/2022, de autoria dos vereadores Marcelo Lemos e Bispo Padovan, protocolado nesta casa sob o número 123/2022, que dispõe sobre a inclusão de conceitos de educação financeira na rede municipal de ensino. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a proposição objetiva a implementação de conceitos básicos de educação financeira para crianças de educação básica, por meio de conteúdo prático, lúdico e interativo, proporcionando base para uma boa gestão, conscientização sobre suprimento de necessidades básicas, programação para a concretização de planos e metas e a importância de ser um consumidor consciente e responsável por seu futuro e pela economia do país como um todo. Conforme orientação técnica IGAN, número 5.501/2022, em anexo, o parágrafo 7º do artigo 26 da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina que a integralização curricular poderá incluir a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisa envolvendo os temas transversais, e considerando o referido dispositivo da LDB, para que seja criado o programa a ser executado nas escolas. Essa iniciativa deve partir do sistema de ensino municipal, e não do Poder Legislativo, ponto em que a proposição encontra resistência de constitucionalidade ao estabelecer atribuições e interferir no funcionamento de órgãos públicos integrantes do Poder Executivo. Ante o exposto, em conformidade com a orientação técnica, conclui-se que, apesar da grande relevância a tema objeto, há inexistência de sustentação constitucional, sugerindo o envio da proposição como forma de indicação ao Executivo Municipal. Sendo assim, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é desfavorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 30 de março de 2022, vereador Carlos Delgado, relator.
Solicito a leitura do parecer do IGAN.
Coloco em votação a leitura do parecer do IGAN. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Está aprovada a leitura do parecer do IGAN.
Orientação técnica IGAN número 5502/2022. O Poder Legislativo do município de Uruguaiana, através da consulta enviada ao IGAN, solicita orientação acerca da viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei número 25 de 2022, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a inclusão de conceitos de educação financeira na rede municipal de ensino. O projeto analisado tem a finalidade de impor a criação de conteúdo normativo que se insere no desenvolvimento do conteúdo pedagógico junto às escolas do município de Uruguaiana pela mão parlamentar. Nesse sentido, para a correta análise e deslinde do caso, é indispensável trazer os termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal número 9394 de 96, pois nesta lei consta, a partir do seu artigo 8º, como a organização da educação nacional deve ocorrer, considerando a atuação da União, dos Estados-membros da Federação e dos municípios. Assim, é importante destacar que o parágrafo 7º do artigo 26 da LDB Nacional assevera que a integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais. Desta feita, considerando esse dispositivo aludido da LDB, percebe-se, portanto, que para que seja criado o programa a ser executado nas escolas, conforme assinalado no parágrafo 7º do artigo 26 da LDB, essa iniciativa deve partir do sistema de ensino municipal e não pela mão de vereador. Nisto, a matéria encontra, então, resistência para a configuração de sua constitucionalidade, na medida em que é proposta por vereador, pois, além de ser de competência do sistema municipal de ensino, estabelece atribuições e interfere no funcionamento de órgãos públicos integrantes do Poder Executivo, o que, consoante expressamente, estabelece a lei orgânica de Salto de Jacuí. Salto de Jacuí. É de competência privativa do prefeito deflagrar o processo legislativo. Nessa linha, os tribunais de justiça pátrio vêm decidindo. Aí tem uma, três ações diretas de decisão. Portanto, e pelo exposto em que pese o louvável iniciativa, orienta-se pela inexistência de sustentação constitucional para que o vereador seja autor de lei disciplinando o tema da proposição examinada, visto que se relaciona com a seara eminentemente administrativa da gestão pública, assunto da competência privativa do prefeito. Nada obstante, face à relevância da matéria, em que pese não possa o vereador atuar como legislador autor da proposição, pode ele exercer outra atribuição, na qual também está constitucionalmente investido, atuando como mediador do encaminhamento do tema junto ao Poder Executivo, mediante a proposição de indicação a ser enviada ao prefeito, observadas as disposições regimentais de regência. O IGAN permanece à disposição. Everton Paim, número da OAB, consultor do IGAN.
Coloco em discussão.
Sua palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Agradeço a palavra, bem como a proposição em conjunto do vereador Canubim. Primeiro que me causa estranheza é esse projeto, que como causa debate, tendo parecer em contrário, ter sido apresentado na data de hoje. Esse projeto tramita na casa há meses. Ele foi protocolado no dia 2 de março de 2022, pelo meu gabinete, pelo gabinete do vereador Padovan, e desde esse protocolo teve-se o tempo necessário para fazer a análise. E ele foi apresentado no dia de hoje, justo no dia que tem o PL da votação do comércio 24 horas. Por quê? Com o objetivo nítido, senhor presidente, de tumultuar a pauta. O objetivo nítido de tumultuar a pauta foi apresentado o relatório. Para confundir os vereadores, para confundir os colegas, para confundir o plenário. É um tema que demanda debate, que a gente sabe que demanda debate, que tem um parecer de um órgão que não é eleito para tomar as decisões, de um órgão que não tem o retrato da população para tomar as decisões, de um órgão que é meramente consultivo, e por isso que eu me manifestei contrário à leitura, porque o parecer de um instituto, de uma empresa que é contratada para ser mero acessório, mero apêndice do trabalho das comissões da Câmara, é colocado na ordem de leitura como se fosse um instrumento legal do processo legislativo, e não é. E não é. Sendo assim, não precisa mais ter Câmara. Não precisa mais ter o processo democrático, não precisa mais vereadores estarem aqui. Toda a discussão a gente manda para o IGAN, o que o IGAN decidir a gente acata. Fica, primeiro, esse ponto de repúdia. Em segundo momento, nós temos, o parecer é com base numa decisão relacionada a Salto de Jacuí. Com todo respeito ao município de Salto de Jacuí, em Caxias do Sul, a lei que institui o ensino de educação financeira nas escolas é de 2019, da autoria legislativa. Em Caxias do Sul. Em Salto do Jacuí, não. Aí nós vamos comparar Uruguaiana a Salto Jacuí, não a Caxias do Sul. Então, são pontos e variantes. Nós temos 2/3 da população uruguaianense, de acordo com o CDEG, que apresentou um estudo alguns meses atrás, que está endividada. Nós temos as nossas crianças hoje incapazes de mensurar as economias. Nós temos hoje um formato de consumismo extremamente elevado por parte da sociedade. Aí nós vamos tolir, podar a nossa gurizada que tem acesso através dos mestres adequados, está aqui a PEMA, inclusive eu e o vereador Padovan estivemos junto à Secretaria de Educação, que compreendeu como louvável a apresentação desse projeto. Nós vamos tolir, podar, porque o IGAN, uma empresa privada, deu um parecer. Então, tem coisas que a gente não entende. Tem coisas que a gente não entende. Fica esse registro, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Bispo Padovan.
Senhor presidente, eu gostaria apenas de fazer um registro sobre o parecer desfavorável. Lamentável que isso aconteça, porque eu entendo que o IGAN é apenas, como diz o nobre colega vereador Marcelo, um órgão consultivo, né? Mas não delibera. Quem decide é a Casa Legislativa, que tem poder e autonomia para isso. Mas eu uso um preceito de ensino de um grande sábio, chamado Salomão, que em Provérbios 22:6 ele diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Lamentável, no momento tão difícil que nós vivemos e passamos, aonde o Brasil não tem a cultura ainda de ensinar a administração. E onde que começa a administração? No berço, na base, dentro de casa, a administração doméstica. Que o nosso intuito era tornar isso ao alcance de todos através desse projeto. Estivemos na Secretaria de Educação, fomos muito bem aceitos lá, a ideia, a iniciativa, fomos bem atendidos. Agora, o que me estranha, diante do exposto, é que essa casa ela tem poder de decisão, não é o IGAN que decide, a casa tem o poder de decisão, o poder legislativo. Então, no meu entendimento, é o parecer técnico, mas quem decide são os vereadores. Obrigado, senhor presidente.
Passa a palavra.
A palavra está com o vereador Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha nesta reunião, é importante salientar que o IGAN é um órgão consultivo conveniado a esta casa, qual esta casa paga e paga bem o seu assessoramento. Não significa que o IGAN diz é lei, mas significa que primeiro nós temos que respeitar o parecer do IGAN. Se eu não tivesse consultado o IGAN, o vereador diria que eu não consultei o IGAN, que o parecer era só do Carlos Delgado. Se eu consultei o IGAN, ele vai dizer que o parecer do IGAN não vale. Eu concordo com os vereadores referente às atribuições dessa casa, mas nós temos competências e isso tem um limite. Imagina se cada vereador aqui começasse a legislar e dizer o que os professores, e aqui está a professora Dirce, devem ensinar dentro da sala de aula. Isso não sou eu que estou dizendo, a LDB nos traz. E além disso, o vereador Marcelo traz aqui que esse projeto demorou para ser votado, sim, e aí ele fala como parece que eu sou contra ele. Demorou porque faz 2 meses que eu vou no gabinete dele e solicito para ele encaminhar este projeto por indicação que é a maneira correta. Ninguém aqui está indo contra o mérito do projeto, que é louvável, inclusive está no parecer. É ótimo o projeto, e aqui eu sempre faço referência ao nosso saudoso amigo vereador Cabrito, que em 2018 apresentou o projeto Empreendedorismo na Escola, e caiu para mim a relatoria, e eu dei o mesmo parecer que eu estou dando hoje. E o vereador, na sua humildade, encaminhou o projeto para a prefeitura como indicação. 2 meses depois nós aprovamos este projeto também da mesma maneira, com conteúdo brilhante e importantíssimo. Então, eu não estou inventando nada aqui. Eu não estou inventando nada. Eu estou trazendo o que a lei nos diz. E a lei nos diz que isso é competência exclusiva do Poder Executivo e que o vereador não tem condições de legislar sobre esse assunto. Imaginem vocês se cada vereador começasse a legislar sobre o ensino municipal.
Eu concedo a parte, vereador.
A parte, vereador Marcelo.
Muito obrigado. Eu estou pesquisando a lei e, na verdade, não estamos. O parecer não se baseia na lei. O parecer se baseia na opinião de uma empresa privada que presta um assessoramento às comissões da Câmara. O que diz a lei? Os currículos de educação infantil, fundamental e de ensino médio devem ter base nacional comum, artigo 26, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Parágrafo 7º. A integralização curricular poderá incluir projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput. Ponto. A gente não está inventando a roda. Não é cada vereador vai propor o que imaginar, não. Em termos, a Constituição Federal concede aos municípios a competência suplementar para a legislação federal nas matérias que envolvam assuntos de interesse local. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no couber. Isso aqui está na Constituição. Tá? Nesse sentido, a Base Nacional Curricular Comum, BNCC, elencou, através das competências de matemática para o ensino fundamental, o ensino da educação financeira. Já é previsto como tema ser abordado nas escolas. Já é. Aí a gente vai pegar Caxias do Sul, a lei é de origem legislativa. Porto Alegre, a lei é de origem legislativa. Tá? Em Salto do Jacuí, não. Com todo respeito ao bravo povo de Salto do Jacuí. Em Porto Alegre, a lei tem origem legislativa. Em Caxias do Sul, tem origem legislativa. Em Salto do Jacuí, não. Aí a gente vai se basear num parecer de alguém, que a gente não faz ideia quem seja, que não foi votado pela população uruguaiana, que a gente não faz ideia quem seja que está num escritório em Porto Alegre, na frente do seu laptop no ar-condicionado, dizendo que não. Não pode vereador propor que as crianças da Uruguaiana tenham educação financeira nas escolas. Isso é um assunto. Obrigado pela parte, vereador Delgado.
O vereador Marcelo é muito habilidoso com as palavras, mas a grande questão é que ninguém está indo jogando que nós somos contra o mérito. Ninguém é contra o mérito. Isso precisa ficar claro. Nós somos favoráveis e se o projeto for encaminhado como indicação, eu votarei a favor. Eu só estou dizendo que a origem do projeto está equivocada, como eu salientei ele anteriormente e pedi para nós não evitarmos essa discussão para ele tivesse encaminhado. Mas eu, como relator do projeto, deveria obrigação aos pares dessa casa, que não acompanham a Comissão de Constituição e Justiça, para deixar a par que a Comissão de Constituição e Justiça, exceto o vereador Bispo Padovan, os demais 4 membros votaram a favor do parecer.
Peço a parte, senhor vereador. Peço a parte.
A palavra, vereador Bispo Padovan.
O artigo 30 da Constituição Federal prevê que cabe ao município manter programas de educação infantil fundamental com a cooperação técnica de outros entes. Esse é o meu entendimento, senhor presidente. Compete a essa casa decidir, no voto, então, sim ou não. E somos competentes para isso. Todos. Obrigado, senhor presidente.
Coloco ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o parecer desfavorável da CCJR e solicito ao secretário Marcelo Lemos que faça a chamada nominal com maioria simples para aprovação.
Você vota o parecer.
Sim, foi ontem, Clemente.
Você vota o parecer. Então, o sim é sim ao parecer desfavorável e não é não ao parecer desfavorável. Vereador Carlos Delgado.
Sim.
Vereador Marcelo Lemos, não. Vereador Padovan. Vereadora Márcia Fumagalli.
Sim.
Vereador Egídio Carvalho. Sim. Vereador Celso Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano.
Sim.
Vereador Zácaro.
Sim.
Vereador Clemente. Vereador Azuma.
Sim.
8-2, 8 sims e 2 não, senhor presidente.
Com 8 votos sim, está aprovado o parecer desfavorável ao projeto de lei ordinária número 25. Projeto de lei ordinária número 168. Protocolo número 1244/2021, LEGE. Coloco em discussão o PL 168. A palavra está com o vereador Marcelo Lemos.
PL 168, que dispõe sobre o horário de funcionamento do comércio em geral no município de Uruguaiana. Bom deixar claro, porque como já foram lidos os pareceres na sessão anterior, daqui a pouco a gente fala só o número do PL e passa, né? Que ninguém é obrigado a saber o número do PL de cor, nem eu. Senhor presidente, colegas vereadores, plenário que nos acompanha, quem nos assiste através das redes sociais, os associações, sindicatos, enfim, todos os órgãos. Ter tomado 8-2 no projeto. Nós temos todos, sem dúvida, a melhor das intenções, a melhor das vontades relacionadas à Uruguaiana. Não há dúvida que todos os vereadores trabalham incessantemente, bem como os sindicatos, associações, registro a Jana aqui, também o Aerto, João Batista. Todo mundo trabalha pelo desenvolvimento da Uruguaiana. Ninguém é contra o desenvolvimento do nosso município, em absoluto. Todos nós queremos em comum que a Uruguaiana cresça e se desenvolva. Às vezes com olhares diferentes, com olhares díspares, com um pouco de dúvidas em relação ao caminho mais adequado, mas todos querendo que se desenvolva. O desenvolvimento da Uruguaiana, a economia da Uruguaiana é alicerçada, o número 3 vai ser muito falado aqui, é alicerçada em 3 itens. Comércio exterior e transporte internacional, que se inclui a logística, agropecuária, que todo mundo sabe, Uruguaiana é uma cidade que tem uma vocação para a produção de alimentos, e o comércio interno. O nosso comércio interno é muito resiliente, é muito sólido. O nosso comércio interno é aquele que enfrenta as flutuações do câmbio, enfrenta o êxodo de uruguaianenses para outros municípios, vida Serra Gaúcha, o litoral catarinense, hoje temos uruguaianenses até no Mato Grosso do Sul. Em 2012, a estimativa é que o município de Caxias do Sul recebia 12 mil uruguaianenses. Tinham 12 mil uruguaianenses residindo em Caxias do Sul. Em contrapartida, nós também recebemos pessoas que não são daqui, que não são nascidas aqui. E, obviamente, que essas pessoas são bem recebidas. O que ocorre quando nós vamos tratar de um dos nossos pilares econômicos, que, no caso, o comércio interno? Existe toda uma gama de serviços, setores e infraestrutura que é necessária para que esse comércio tenha fluidez. Tenha fluidez e tenha capacidade de venda. Só que não é só capacidade de venda. O comércio interno hoje não é o melhor distribuidor de renda dos assalariados. O comércio exterior tem um índice de distribuição de renda um pouco maior. Isso se deve aos salários um pouco maiores que se tem no comércio exterior. Quando a gente vai tratar de qualquer um desses três temas, e ele gera polêmica, eles geram polêmica porque estão envolvendo diretamente a vida das pessoas. Estão envolvendo diretamente o trabalho de cada um, o formato. E aí, voltando ao número 3, na questão da liberação do comércio 24 horas, nós temos 3 nuances básicas, de forma simples. A estrutura, o trabalho e a economia. A estrutura nós falamos, segurança pública à noite, transporte coletivo, creche para as mães, iluminação pública, também o impacto na vizinhança, e por aí vai. É a estrutura. Tá? O segundo item, que é o trabalho, nós temos aqui o sindicato que está apresentando a sua visão, fazendo seu trabalho. A Ordem dos Advogados do Brasil já se manifestou. Temos a Justiça do Trabalho, que opera. Temos uma legislação trabalhista que foi reformada, muito discutida. Temos uma série de fatores no trabalho que levantam essa discussão. Por isso que o sindicato está aqui. Então é o ponto de vista trabalhista. E temos a pauta econômica. Que aí entra a grande discussão hoje, que é apresentada por alguns colegas, pelo próprio CDL, do meu querido amigo João Batista. Nem sempre a gente vai concordar. E do ponto de vista econômico, o que, que se busca esse desenvolvimento de Uruguaiana? Eu estou com os dados da Receita Federal aqui. Vou achar no meio desse monte de papel. Eu estou com os dados da Receita Federal, e os dados da Receita Federal nos apresentam claramente, que a compra nos free shops é realizada por 65%, o valor comprado nos free shops, 65% é para uruguaienses. São uruguaienses que compram nos free shops. 65%. O que, que isso nos traduz? Que não há um turismo de compras, e sim uma disputa de mercado interno, de uma demanda já existente. Nós não estamos com a extensão no horário de atendimento criando uma nova demanda, e sim criando uma nova oferta. O que, que é demanda? Demanda é o que se compra. Demanda é o que se compra. Oferta é aquilo que é oportunizado comprar. Eu vou exemplificar. Doutor Zácaro, médico. O doutor Zácaro, hoje, ele oferta o seu serviço. Ele tem uma demanda de 20 pacientes dia. É a capacidade que ele tem de atendimento, 20 pacientes dia. Outro médico, se tiver necessidade, não são 20 pacientes dia agora que o Uruguaiana precisa, o Uruguaiana tem que atender 30 pacientes dia. Então, nós temos demanda para ofertar outro médico. Só que se o doutor Zácaro tem condições de atender 20 pacientes dia, e ele atende só 10, porque não tem outros 10, tu ter outro médico é, no mínimo, desnecessário, porque tu não tem demanda para isso. Essa é a demanda e a oferta. Então, nós não estamos criando demanda, nós estamos criando oferta. A questão que vai gerar novos empregos é ilusória. A questão que vai aumentar o número de vendas é ilusório. Por quê? Porque nós não estamos criando nova demanda, nós estamos criando nova oferta. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que compreender. Também em relação, e eu quero fazer uma conta rápida com os colegas e com quem nos assiste, em relação às vendas, tá? O período que compreende 1º de janeiro de 2021 até o final do mês de abril de 2022. São 16 meses, que é dado da Receita Federal. Não sei o que estou inventando. Isso aqui, quem assina é o ilustre delegado da Receita Federal. Os free shops venderam 13.223.424 com 60. Mais 5.289 com 306 com 53. $18.500.000. É um valor significativo, 16 meses. Só que aí a gente vai fazer a conversão. O dólar fechou ontem a 4,80, 4,8, R$88 milhões. Dividido por 16 meses, né? É isso? Dividido por 30, é isso? 30 dias, em média, né? E quantas lojas nós temos hoje? 8? São 8? Dividido por 8. O que dá um total de R$23.000 de venda média dia por cada free shop. Fechou? Quem está acompanhando a conta, R$23.140,91 a venda média de free shop por dia. Só que essa conta, é possível falar muita mentira dizendo somente a verdade. Isso é um ditado alemão. É possível dizer muita mentira falando somente a verdade. R$23.000. Só que desses R$23.000, 65% é venda para uruguaienses. É disputa de demanda local. Então, se tu dividir 65, 66, vamos dividir por 3. Tu divide por 3. O que o turismo gera é R$7.000 por dia de venda. Dentro da nossa realidade do comércio, é um valor que não agrega a municipalidade. E aí eu vou pegar o dado do CDL, que apresenta uns números parecidos. E que tem, por exemplo, aqui, compras. Ah, mas é o turista. Sim, Nova Ramada, 0,001. É pessoa que cruza em Uruguaiana, ele não veio para comprar. Ele cruzou, é um caminhoneiro que cruzou alguma coisa. Tem um comprador. Nós tivemos, ao longo desse histórico, uma tentativa, através da empresa Planal Transporte, se eu não me engano, de trazer turistas para cá. Por que que não se manteve? Não se manteve porque não dava lucro. É óbvio. É óbvio. Então, nesse prisma, fica a minha manifestação. A preocupação trabalhista, a preocupação estrutural, que tem vereadores que falam melhor que eu sobre isso, e a preocupação econômica. Nós estamos criando nova oferta para uma demanda que não existe. Ah, mas abre quem quer, abre quem pode. Abre quem pode, quem é que vai abrir? Quem tem estrutura? Os grandes, as grandes redes. O menor, o médio, um pouco abaixo, não vai conseguir abrir, mesmo que queira. Em que momento as grandes redes irão abrir? No momento da venda fértil. Dia dos pais, dia das mães, Natal, Ano Novo, Carnaval, o momento da venda fértil. Quando o pequeno consegue, o pequeno e médio conseguem dar uma respirada. Ali que o grande vai abrir. Vai aumentar o emprego? Não, não vai. Por quê? Porque não está criando nova demanda, tu só vai estar esparramando ela. Então tu vai ter uma readequação nas horas, tu vai ter uma readequação no banco de horas, vai ter uma readequação nos turnos e por aí vai. Hoje o comércio em Uruguaiana é permitido das 7 da manhã às 23 horas. Hoje, às 22 horas, convido qualquer um dos presentes para irmos comprar um tênis. Qualquer um dos presentes em qualquer lugar, um par de tênis. Às 22 horas. Por quê? Por que que ninguém vai conseguir comprar um par de tênis? Porque não está aberto o comércio. Por que não está? Porque não tem demanda para isso. Quando é que tem demanda? Nos momentos de maior fluxo. E aí, nos momentos de maior fluxo, vai entrar o grande, com toda a sua estrutura, com todo o seu capital louvável, e vai simplesmente fazer com que haja uma retração no lucro e no volume de vendas do menor. Criando, assim, de forma incipiente, uma tentativa de monopólio comercial. O que nós temos, não há nada, meu caro presidente João Batista, nada mais atual do que a proteção econômica. Não há nada mais atual do que a proteção econômica. Nada mais atual que isso. Agradeço, senhor presidente, por enquanto é isso. Obrigado.
Vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadoras, vereadores, público aqui presente, que nos acompanha também na live, pela rede social da Câmara de Vereadores. Saudação especial às lideranças aqui presentes, tanto dos comerciários como as autoridades que representam os empregadores do comércio. Como líder do governo, mas principalmente como um vereador que, desde que esse projeto ingressou aqui na casa, tive convicção em defendê-lo, eu, na verdade, parabenizo a apresentação do vereador Marcelo, que é, como o vereador Delgado destacou, tem muita habilidade com as palavras. Respeito muito, mas discordo de alguns pontos, obviamente. Gostaria de destacar que esse projeto já vem tramitando na casa desde o ano passado, já foi amplamente discutido, foi realizada uma audiência pública nesta casa, dando ampla possibilidade de todos os setores se manifestarem. Ele, com relatoria do nosso gabinete, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, com relatoria do vereador Delgado, foi aprovado na Comissão de Finanças, e com relatoria da vereadora Zuma, foi aprovado na Comissão de Serviços Municipais. Sempre tentei desmistificar a problemática que se cria em torno desse projeto. Sempre que fui perguntado, certa vez ali está o Giovanni Jauris, eu Levi, da Rádio El Shaddai, certa vez sendo entrevistado na Rádio El Shaddai, eu falei, olha, se a Rádio El Shaddai quiser abrir 24 horas e ter um locutor aqui 24 horas fazendo entrevista, ela vai ter que ter equipe, vai ter que contratar os profissionais e vai gerar mais emprego. Essa é a visão que eu tenho sobre esse projeto. É inevitável que, com a implementação dele, gere emprego, sim. Os números que o vereador Marcelo aponta com relação à demanda, eles são colocados de uma maneira como se não fosse impactar na nossa economia. Se esse projeto gerar pelo menos um emprego para nós, vereador, eu me lembro quando eu entrei nesta casa há quase um ano, o senhor, o vereador Marcelo Lemos, se manifestou aqui dizendo: o que mais recebemos no nosso gabinete? Pedidos de ajuda para emprego. Quantos uruguaienses têm que sair de Uruguaiana para ir morar em cidades onde é permitido o comércio com horário estendido, porque lá eles conseguem um emprego? Entendemos e respeitamos o posicionamento aqui dos representantes, dos comerciários, que se preocupam com seus representados e com a prestação de serviços públicos de qualidade também, na possibilidade de um horário estendido. Mas esse é o termo, é uma possibilidade, é uma autorização. Tem que ficar muito bem claro que não vai haver uma obrigatoriedade de abertura do comércio 24 horas. Que sendo esse projeto aprovado aqui hoje, sancionado pelo prefeito, não quer dizer que amanhã o comércio de Uruguaiana vai ter que abrir 24 horas. Isso vai ser regulado pelo mercado. Eu e o vereador Marcelo discordamos em alguns pontos de teoria econômica. Eu acredito na mão invisível do Adam Smith, ele não acredita. Eu acredito na mão invisível. É o mercado que vai regular. É o mercado, é a demanda. E a partir disso, eu já trabalhei como gestor de pessoas. Há necessidade de haver um reforço de equipe na carga horária? É inevitável que vai haver a necessidade de contratação de pessoas. E volto a dizer, se esse projeto gerar um emprego dessas pessoas que vêm bater na nossa porta ou mandar mensagem nas redes sociais pedindo ajuda, mandando currículo, para mim, ele já vai ter valido a pena. Vários já trabalham nessa carga horária de 24 horas. Ou quando precisamos ir num hospital, nós não queremos ser atendidos. Ou quando precisamos comprar um remédio para febre para o nosso filho, que está com 38 graus de febre na madrugada, nós não queremos ter uma farmácia aberta. Ou se estamos em deslocamento e a gasolina terminou, nós não queremos ter um posto de combustível aberto. Ou eu mesmo, que trabalhei na imprensa durante 20 anos, trabalhei feriado, domingo, até altas horas, fechando uma determinada cobertura jornalística, numa enchente ou numa cobertura de carnaval, por exemplo. Então, não vejo essa problemática que é apontada. Agora, claro, sobre os serviços, a disponibilidade de transporte de qualidade, de segurança, isso temos que também, como agentes fiscalizadores dos serviços públicos, nos colocar à disposição para acompanhar e para que o município e os órgãos responsáveis nas diversas esferas disponibilizem isso conforme a demanda que vai ocorrer. Não tem como prevermos aqui quantas lojas vão passar a abrir em horário estendido. O próprio vereador Marcelo colocou que hoje é permitido até às 10 da noite e que não, até às 23, e que hoje esse horário não é ocupado. Então, por isso que eu venho a desmistificar mais uma vez a problemática desse projeto. Então, qual é a garantia? Mas não é uma autorização. Na sexta-feira, véspera do fim de semana, Dia das Mães, tivemos o comércio operando em horário estendido e foi um termômetro do quanto pode movimentar a economia, apesar de apresentar problemas que também servem de alerta para nós com relação ao próprio trânsito, com diversas medidas que talvez a gente tenha que tomar para qualificar isso aí. Mas não podemos parar no tempo, temos que evoluir. Se nós queremos nos comparar com cidades como Caxias do Sul, como o senhor citou aqui, nós temos que olhar para frente e aprovar o comércio 24 horas. Muito obrigado, senhor presidente.
Dá a parte, vereador.
Concedido a parte.
Agradeço a parte. Quem é habilidoso com as palavras é Vossa Excelência. Muito bom. Tanto que foi. É um grande comunicador, apresentador do jornal. Eu sou um regras aprendiz. Não dá para comparar o formato de serviço da área da saúde ou da área da segurança com a área do comércio. Não dá. Não dá. Aí é complicado. Não dá. Isso é muito disparo. Né? Em relação a se gerar um emprego, não vai gerar. Vai diminuir os empregos. Por quê? A automatização das grandes redes faz com que sejam necessários menos funcionários para executar o mesmo serviço. Repito, nós não estamos criando demanda, estamos criando oferta. Por que o teste foi realizado agora na véspera de Dia das Mães? porque é um momento que tem grande venda. O comércio será aberto 24 horas nos momentos de grande venda, no filé. Não vai abrir hoje, no frio, terça-feira, que não vai abrir hoje, vai abrir nos momentos de grande, véspera de feriado, dia das mães, dia dos pais, é aí que o comércio vai abrir. E justamente é aí que a grande rede vai entrar, com toda a sua estrutura, com toda a sua automatização, com toda a sua propaganda, e disputar uma fatia do mercado que é demanda inelástica. Não teremos mais compradores em Uruguaiana por ter um horário mais estendido. Nós teremos o mesmo número de compradores em Uruguaiana. O que teremos é um horário mais estendido. Quem é que vai ganhar com esse horário mais estendido? Não é quem quer abrir, é quem pode abrir. Essa expressão a gente tem que trazer ela. Não é vai abrir quem quer, vai abrir quem pode. Vai abrir quem tem uma assessoria jurídica que tenha condições de atender o funcionário, um contador que tenha condições de atender o funcionário, que tenha uma estrutura logística em que possa contratar dois seguranças, para ficar na loja ali, que já tem. Ah, vai abrir quem? Até dá vontade de falar o nome, vai abrir Americanas. As Americanas que vão abrir. Véspera Dia das Mães, Véspera dos Pais, Natal, Ano Novo, nos momentos de grande fluxo, não vão abrir no dia de hoje. Isso vai acarretar o quê? Como a demanda é inelástica, a demanda é 100, e ela não vai ficar 101, ela vai seguir sendo 100, aquele que ganha 2, como a grande rede vai passar de 3 a ganhar 3,5, aquele que ganha 2 vai baixar de 2 para 1,5. É matemática simples. Então, quero só registrar em relação à sua fala, e essa questão do horário não ser ocupado, repito, é óbvio, não vai ser ocupado hoje, vai ser ocupado nos dias de grande fluxo. E não dá para comparar a área da saúde e a área de segurança com a área do comércio, em termos de horário. Muito obrigado.
Vereador Celso Duarte.
Concedido a parte, só gostaria de complementar, vereador Marcelo. O senhor mesmo, os seus argumentos podem ser usados em defesa do projeto. A partir do momento que o senhor diz que só vai ser usado pelas grandes redes, não tem por que a gente também problematizar tanto aqui. E faço a comparação com os profissionais da saúde e de outras áreas. Não quer saúde, então vamos falar dos postos de combustíveis, das farmácias, que são seres humanos. Como eu. Eu também sou um ser humano que trabalhei até as 4 da manhã, eu virei uma noite. Então, é só uma questão de visão, respeito a sua visão. Aqui a gente coloca a nossa visão. E só para acrescentar sobre os índices que o senhor apresentou e que foi repassado com relação ao movimento de outras cidades nos free shops de Uruguaiana, o senhor citou uma cidade que teve 0,01% de representatividade. Temos que visualizar as cidades que têm um índice bem mais expressivo. As cidades próximas, Itaqui, Santa Maria, Quaraí, Alegrete, que as pessoas, sim, se planejam para vir até Uruguaiana, até os free shops, que com o horário estendido, o morador de Itaqui, eles vão poder fazer uma excursão depois do horário de trabalho e vir até Uruguaiana para fazer compras e retornar no mesmo dia. Então, essa é a visão que a gente tem que ter. O senhor que sempre defendeu tanto o desenvolvimento econômico, eu creio que essa é a visão que a gente tem que ter agora, de gerar empregos e fortalecer a economia do município. Muito obrigado, senhor presidente.
Mas, próximo.
Se não tem discussão, presidente, vou pedir 10 minutos de coordenação da bancada do PDT.
Concedido 10 minutos de coordenação de bancada. Retornando, a palavra está com o vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, comunidade. Senhor presidente, nós, a bancada, a assessoria está pedindo, né? A bancada do PDT, senhor presidente, em outra oportunidade, nós conversamos sobre o tema, inclusive na reunião anterior, quando conversei com o vereador Marcelo, entendíamos que deveríamos pedir a retirada do projeto, como foi feito através do pedido de vista pelo vereador, que também passamos a conversar sobre esse assunto, depois daquela audiência que aqui nós mesmos conduzimos ela aqui na Câmara. Eu mesmo, até pela experiência que eu tenho, obviamente que os tempos são diferentes, eu trabalhei no comércio também, né? Tive a oportunidade de trabalhar no comércio, além de ter sido bancário antes de chegar em outros espaços. E nós temos muito claro conosco de que o momento, ele sugere, né, de que esse tema tenha um outro momento para uma proposição, talvez num cenário melhor na nossa avaliação, em todas as circunstâncias que envolve a proposta. E nesse entendimento, nessa esteira, a bancada do PDT, ela vai votar não ao projeto, senhor presidente.
Vereadora Márcia Fumagalli, bancada do PSB.
Senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, lideranças que nos acompanham aqui no plenário e a comunidade que nos acompanha. Tem um ponto que eu não escutei ser mencionado. A questão do ser humano, a qualidade de vida, o direito ao descanso noturno, o direito ao convívio familiar. Somos seres humanos, não somos máquinas. E penso que aqui em nenhum momento eu escutei essa preocupação. Filhos têm direito de conviverem com seus pais, pais de conviverem com seus filhos e familiares. Aquele almoço do domingo que a família se reúne e que a pessoa que está trabalhando não está. Também queria chamar a atenção para um ponto que o nosso transporte coletivo ainda não é totalmente a contento. Eu conversei com muitas pessoas na comunidade que me dizem que tem que ir a pé ao trabalho o domingo porque não tem ônibus. E o empregador, ele dá vale transporte, né? E o salário muitas vezes não comporta um Uber e uma telemoto ou um táxi. Então as pessoas vão a pé. Isso eu escutei de muitos trabalhadores no domingo. E muitos dizendo que gostariam de estar no almoço de domingo. E aí eu penso a questão desses horários alternativos. Não é à toa que profissões que trabalham no horário noturno têm um horário reduzido pela hora e também têm adicional noturno. Por quê? Porque nós somos feitos para dormir, para descansar no período noturno. Já existem profissões que, por serem serviços essenciais, como mencionou o colega, farmácia, hospital, têm inclusive aposentadoria especial, porque o desgaste do ser humano que trabalha no período noturno é muito grande, é maior. Então, já existe uma proteção para isso. Também me preocupa o impacto que isso vai causar, principalmente na trabalhadora mulher. E aqui eu e a vereadora Zuma somos mulheres. Mulheres têm que cuidar seus filhos. Não há creche no período noturno. Que eu saiba, não existe uma creche à noite. Né? Onde eu deixarei os meus filhos para mim ir naquele período alternativo? Ah, ou tu aceita, ou tu pede demissão, ou está fora. Né? Então, eu penso que isso vai impactar muito, principalmente as mulheres. Muitas mulheres são chefes de família. São elas que põem o pão na mesa, a comida no prato. E não tem com quem deixar seus filhos para irem trabalhar nesses períodos alternativos. E se tiver, qual vai ser o convívio? O marido trabalha de dia e a esposa à noite. Vão se encontrar quando? Então, aqui me preocupa muito o impacto que isso vai causar no convívio familiar, na saúde das pessoas, né? E outras questões também que envolvem. Eu penso que neste momento, o Uruguai ainda não está preparado para o comércio 24 horas. Quem sabe num futuro, num tempo logo ali na frente. Então, eu posso estar errada, mas é o meu ponto de vista. Eu acho que não é o momento. Eu acho que nós podemos repensar, rediscutir, e também penso que deveriam ter sido feitas várias audiências públicas. A gente faz tanta audiência pública nesta casa, poderia ter feito várias, para ouvir estas pessoas. E outro ponto, que é a abertura de emprego, vagas de emprego, eu escuto que tem vaga de emprego, sim. Todos os dias eu escuto o Cine tem vaga de emprego. O que não tem é mão de obra qualificada, é estudo. Tem que dar estudo para a nossa comunidade, mas estudo gratuito. Temos que oferecer cursos profissionalizantes gratuitos para a nossa comunidade, assim como está sendo desenvolvido o Qualifica Uruguaiana. Que o Qualifica Uruguaiana seja enorme, que oportunize vagas para cursos profissionalizantes e estudo para o nosso povo, gratuito, com condições de acesso. Porque também não adianta eu dar um curso aqui no centro se a pessoa mora lá no lugar mais distante da cidade, porque ela não vai ter condições de vir. Ela tem que receber a vaga no curso gratuitamente e também ela tem que receber o transporte. Então, eu penso que vaga de emprego tem, sim. Eu vejo muita vaga do Cine. Para soldador, para torneiro mecânico, para padaria. Mas, infelizmente, nos falta qualificação para muita gente da nossa comunidade. Então, eu acho que Uruguaiana, antes de abrir 24 horas, tem que investir em cursos profissionalizantes gratuitos para a nossa comunidade. Muito obrigada.
Vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha nesta manhã, fundamental e importante um debate de alto nível que a democracia nos permite, e este é o papel deste parlamento. Nos colocarmos em posições de opiniões contrárias não nos tornam inimigos, adversários e nem pessoas que não possam conviver em sociedade. Nos colocam pessoas que têm visões de mundo diferentes, pessoas que não concordam com algumas coisas e concordam com outras. Ninguém concorda com todo mundo ao mesmo tempo sobre tudo. O que nós temos de mais importante nessa vida é a nossa liberdade. A liberdade de ir e vir, nossa liberdade de escolhas, liberdade de empreender, liberdade econômica. E isso foi muito debatido, né? Durante a audiência pública, onde o vereador Clemente promoveu, foi muito importante aquela audiência pública, um debate muito valoroso. O vereador Marcelo também traz os argumentos que são válidos, e quero cumprimentar a Janaína, do sindicato, quero cumprimentar o João Batista, do CDL, o Ayrton, o André Guerin, do Sindilojas. Esse é o papel desta casa, é a gente poder amadurecer ideias, discutir, e chegar no entendimento. Me lembro até hoje, na audiência pública, onde o secretário de governo disse que este projeto seria um projeto experimental, que se não surtisse efeito, não teria nenhum problema ser revogado. E hoje a gente vê diversas pessoas com opiniões, mas são opiniões. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se vai gerar um, 100 ou nenhum emprego. E eu fui contra o título desse projeto 24 horas. Porque isso aí destoa um pouco do que é esse projeto. Mas o projeto é de liberdade. É de saber quando o empreendedor quer abrir e quanto ele pode abrir. O Estado, esse não é o papel do Estado regulamentar e dizer quando aquele pagador de imposto, quando aqueles que sustentam essa máquina pública pesada que todos nós pagamos, seja o empregador, seja o empregado. Todos nós pagamos essa máquina pública. E nós precisamos, sim, ter a liberdade de saber qual é o melhor momento de nós trabalharmos. Se não houver demanda, se não houver lucro, porque nós vivemos num país capitalista, queira ou não, ninguém vai abrir. Ninguém vai abrir se não houver lucro. As pessoas querem dinheiro. Se for aprovado, amanhã sancionado, não vai sair de uma hora para outra abrindo empresas. Vai abrir conforme as condições dessas empresas de abrirem. E ainda se diz, hoje nós temos que pontuar também muito a questão cultural. Hoje o uruguaianense não tem realmente a cultura de sair de madrugada para comprar. Até porque não tem nada de madrugada aberto. Então, e essa é uma premissa também que nós temos que levar em consideração. Porém, é importante dizer também questões trabalhistas. Essa casa, temos a Comissão de Direitos Humanos, temos o Ministério Público do Trabalho. Se alguma empresa não respeitar isso, pode procurar esta casa, pode procurar o Ministério Público do Trabalho, que a legislação trabalhista nada tem de interferência nessa lei. Tem que ser cumprida. É óbvio, mas às vezes o óbvio também precisa ser dito. Então, é com muita tranquilidade que talvez possamos discordar neste momento, mas que um novo momento que o Uruguaiana está trazendo, e no qual o vereador Marcelo colocou a grande fatia de pessoas da Uruguaiana que compram no free shop. E nós não podemos considerar que nós estávamos em 2 anos de pandemia onde pessoas de fora também não viajavam. E com certeza que o comércio local, o free shop, vai ser as pessoas que vão comprar, vai ser da população. Mas também se coloca isso como se somente o free shop fosse beneficiado. Que hoje, através de acordos sindicais, não se abre em feriado, não se abre final de semana. Se abre. Já está acontecendo, só não se abre nessa carga horária. Então, conforme conversamos com a bancada progressista, somos defensores da liberdade de empreender. E quem sabe o momento de abrir ou não o seu negócio é o pagador de impostos, é quem empreende, é quem gera emprego. E nós queremos acreditar, sim, que esse projeto vai gerar emprego. Encaminhamento, sim.
Mais alguém que queira se manifestar? Vereador Padovan.
Muito bem, então. Agradeço a vereadora Zuma, senhor presidente, por ceder a palavra. Cumprimento aqui todas as pessoas que estão no plenário, sindicato, CDL, os nobres colegas vereadores e vereadoras. Eu gostaria apenas de pontuar 3 coisas importantes a respeito do projeto. Segurança. A nossa demanda do nosso município é grande. Transporte também é uma outra questão a ser discutida e a ser pensada. E, acima de tudo, os pequenos empreendedores. Aqueles que ganham algo depois que o comércio fecha. E aqueles que estão lá, na sua administração doméstica, no seu trabalho doméstico, a sua família defendendo o seu pão de cada dia. Então é baseado nisso. Não sou contra o crescimento de Uruguaiana, pelo contrário, tenho dito e tenho falado que Uruguaiana dará um grande salto e vejo um grande potencial para Uruguaiana nos próximos 5, 10 anos. Mas eu acredito que, no meu ponto de vista, esse não é o momento, até porque se nós queremos fazer da nossa Uruguaiana uma cidade turística, nós vamos ter que acertar muitas coisas primeiro. Obrigado, senhor presidente.
Não há mais quem queira se manifestar. Então encaminhamos a votação. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal, maioria simples para aprovação.
Vereador Carlos Delgado.
Sim.
Vereador Marcelo Lemos, não. Vereador Padovan. Não. Vereadora Márcia.
Não.
Vereador Egídio.
Sim.
Vereador Celso.
Sim.
Vereador Cristiano?
Não.
Vereador Zácaro?
Sim.
Vereador Clemente?
Não.
Vereadora Zuma?
Sim.
5 sim, 5 não, presidente desempata. Vereador Paulo Canubim?
Eu voto sim. E explico. Peço a palavra.
Assuma a condução dos trabalhos e passa a palavra ao presidente Paulo.
Em primeiro lugar... Silêncio, silêncio no plenário. Está suspensa a sessão. Reabrimos. Isso aqui é a casa do povo. E aqui todos têm o direito igual. Tá? Agora, faltar com respeito, isso não é admissível. Fundamentando o meu voto, gostaria de dizer o seguinte. Com 1 ano de idade, eu saí daqui de Uruguaiana, nos braços da minha mãe, porque não tinha trabalho. Meu pai foi trabalhar em Santa Maria e eu me criei em Santa Maria. E essa história não mudou. Essa história continua sendo a mesma. As pessoas continuam saindo daqui para trabalhar onde tem comércio 24 horas, 40 horas, 50 horas. O direito ao trabalho é o mesmo direito à dignidade. Quem não consegue trazer sustento para a família... não consegue erguer a cabeça e nem se olhar no espelho. Esse projeto de lei não significa obrigação de funcionar 24 horas. Isso é uma permissão para funcionar 24 horas. As pequenas empresas, os bolichos que tem por aí, às 11 horas da noite têm que estar fechados, porque a lei não permite que eles trabalhem depois das 23 horas. E esse projeto de lei vai permitir que eles trabalhem. Em Santa Maria, quando eu era jovem, fazendo faculdade, se fez uma rua chamada Rua 24 Horas. E nessa rua, todas as empresas podiam funcionar 24 horas. As grandes empresas se mudaram para lá. Em 6 meses, estavam todas quebradas, porque não tinha demanda. Quem continuou atendendo 24 horas foi o vendedor de churros, o vendedor de pastel, o vendedor de carteirinha. Esses não precisavam de nenhuma estrutura de empregados. Eles, a família deles eram as pessoas que trabalhavam. Eu não vejo nenhuma ameaça à democracia que nessa cidade se permita trabalhar 24 horas. Desculpem os mal educados, tá? Eles me devem respeito. Eu não sou um pilantra e eu não sou, não, um pegador de votos. Eu estou aqui por consequência do que eu fiz durante quase 40 anos. Então eu peço respeito a essa casa e a todas as pessoas que estão aqui. Quem não tem maturidade para estar aqui, quem não tem maturidade para discutir em alto nível, não deve vir aqui. Obrigado.
Muito bem. Passo a condução dos trabalhos ao presidente Paulo Clunubim.
Com 6 votos a 5, está aprovada a lei ordinária número 168. Solicito ao bispo Padovan a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária número 59.
Projeto de lei número 59, protocolo 326/2022, Lege do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social ao Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana, no valor de R$ 300 mil destinados às despesas de execução do projeto de reforma da sala de recuperação pós-anestésico e da sala de recuperação do centro obstétrico. Parecer, chega a essa Comissão de Constituição e Justiça e Redação, projeto de lei número 59/2022, protocolado nesta casa sob o número 326/2022, de proposição do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 300 mil destinados às despesas de execução do projeto de reforma da sala de recuperação pós-anestésico e da sala de recuperação do centro obstétrico. Primeiramente, conforme disposto no artigo 30 da Constituição Federal, o assunto em análise está na alçada do Executivo em legislar. Artigo 30 compete aos municípios legislar sobre os assuntos de interesse local. Além disso, apenas de elucidar, destacamos o Regramento Federal da Lei 1493, em seu artigo 5º, inciso 2º, que dispõe sobre o pagamento das subvenções. Artigo 5º, somente poderão ser beneficiadas com subvenções entidades que visem especificadamente aos seguintes fins. Segundo, promover a defesa da saúde e assistência médico-social. De acordo com o presente projeto, objetiva-se destinar à instituição de saúde Santa Casa de Caridade, a título de subvenção social, o montante de R$ 300 mil para ser aplicado na execução do projeto de reforma da recuperação pós-anestésica, da sala pós-anestésica e a sala de recuperação do centro obstétrico. O objetivo essencial está em propiciar melhorias necessárias e urgentes à Santa Casa, principalmente por se tratar de única instituição de saúde hospitalar de nossa cidade, além de atender outras cidades da região da Fronteira Oeste como referência, inclusive em algumas especialidades. Destacamos, por fim, que o projeto de lei encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais e infraconstitucionais acima expostas, devendo o mesmo ser objeto de análise e estudo quanto ao mérito nas demais comissões técnicas desta Casa. Isso posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua Tramitação, Sala das Comissões, 11 de maio de 2022, relatora vereadora Zuma Ancinello e votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamentos. Relatório, chega a esta comissão de parecer o projeto de lei ordinário número 59/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob número 326/2022, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social ao Hospital de Santa Casa de Uruguaiana, no valor de R$ 300 mil, destinados às despesas de execução do projeto de reforma nas salas de recuperação pós-anestésico e da sala de recuperação do centro obstétrico. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que o acompanhamento do artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro e toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que os valores pretendidos deverão ser utilizados pelo Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, exclusivamente na execução do projeto de reforma da sala de recuperação pós-anestésico e da sala de recuperação do centro obstétrico. Um repasse com recursos do Fundo Municipal de Saúde na funcional apoio financeiro ao Hospital de Santa Casa de Caridade Uruguaiana, na categoria econômica de subvenções sociais, entre parênteses 4292, fonte de recursos 0040 ASPS, a título de subvenção social, na despesa 4292, fonte de recursos 0040 ASPS, ações e serviços públicos de saúde, que será repassado em parceria única, sendo que esse recurso está aprovado nos termos de lei 5.371, de 5 de abril de 2022. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições de Comissão de Finanças e Orçamento, parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 13 de maio de 2022, relator, vereador Carlos Delgado, e votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Da análise. A Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul recebeu o projeto de lei 59/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, para análise e parecer. Inicialmente, o relator manifesta o reconhecimento à proposição do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, voltada a um repasse de recursos a título de subvenção social ao Hospital Santa Casa de Caridade, objetivando a execução do projeto de reforma da sala de recuperação e pós-anestésica da sala de recuperação do centro obstétrico do hospital. É necessário recordar que o Hospital Santa Casa de Caridade presta relevantes serviços ao povo uruguaianense e à comunidade da fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul, e é fundamental que a instituição hospitalar possua reais condições de atendimento à população. Da mesma forma, é necessário destacar que o Hospital Santa Casa de Caridade está sob a intervenção da Administração Pública Municipal de Uruguaiana e, portanto, é fundamental que o Poder Público Municipal garanta suporte técnico financeiro ao hospital. Aliás, o artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, afirma claramente que a saúde é direito de todos e dever do Estado, evidenciando a responsabilidade do poder público com a saúde da população. Ao analisar a documentação apensada ao projeto de lei 59/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, o relator verificou que há um memorial descritivo assinado pela senhora Thaís Brandouti Aramburu, gestora administrativa do Hospital Santa Casa de Caridade, e pelo senhor Eduardo Viola Marti, arquiteto e urbanista, que estabelece diretrizes que regerão a reforma das salas de recuperação pós-anestésico, da sala de recuperação do centro obstétrico da Santa Casa de Uruguaiana, e discriminar materiais e mão de obra que deverão ser empregados na mesma. Além disso, o relator constatou que consta anexada ao projeto de lei número 59/2022, a ata número 60 do Conselho Municipal de Saúde, que aprovou por unanimidade a abertura de crédito no vínculo de 40 no valor de R$300 mil, demonstrando o reconhecimento e chancela do Conselho para a execução de obra de reforma de sala de recuperação e pós-anestésico e da sala de recuperação do Centro Obstétrico do Hospital. O relator recorda que no dia 10 de março de 2022, a Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, foi ao Hospital Santa Casa de Caridade a fim de fiscalizar, analisar e avaliar o serviço prestado pela instituição hospitalar à população uruguaianense, as condições de trabalho dos profissionais de saúde e administrativo, as condições de infraestrutura e dos equipamentos do hospital. A partir daquela vistoria e fiscalização realizada pela comissão, foi elaborado o relatório com recomendações à gestora administrativa do Hospital Santa Casa de Caridade ao Poder Executivo Municipal de Uruguaiana para que fossem avaliadas medidas e ações para a melhoria do atendimento à população uruguaianense. Ora, o relator percebe o interesse e a mobilização da administração pública municipal de Uruguaiana para o repasse de recursos públicos para as obras de manutenção e reforma no Hospital da Santa Casa de Caridade, que inclusive haviam sido recomendados pela Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana. O relator destaca que o investimento em reformas, melhorias e modernização da infraestrutura do Hospital de Santa Casa de Caridade está em sintonia com as necessidades de atendimento humanizado e de qualidade ao povo uruguaianense e merece o reconhecimento por parte desse relator. Do parecer, em razão da relevância da proposição contida no projeto de lei número 59/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, e o claro atendimento ao interesse público, inclusive com a clara intenção de garantir maior qualidade no atendimento à população, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei número 59/2022. Uruguaiana, 18 de maio de 2022, vereador José Clemente da Silva Correa, bancada do PDT e votos de acordo. Lidos os pareceres, senhor presidente.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária número 59. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal, maioria simples para aprovação.
Nominata dos vereadores, vereador Paulo Roberto Indeclobi, nesse momento não vota. Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi. Sim. Vereador Marcelo Cardoso Lemos. Ausente. Vereador Padovan. Sim. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli?
Sim.
Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho? Sim. Vereador Celso Hernandes Duarte? Sim. Vereador Cristiano Dias Bonapaz? Sim. Vereador José Carlos Barbosa Zácaro? Sim. Vereador José Clemente da Silva Correa? Sim. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello? Ausente. Segunda chamada, vereador Marcelo Cardoso Lemos, vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, ausente, vereadora ausente. Com 8 votos sim, 2 ausências, está feito a nominata dos vereadores, senhor presidente.
Com 8 votos sim e 2 ausências, projeto de lei ordinária número 59 está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura do parecer ao balancete número 4.
Comissão de Finanças e Orçamento, balancete número 4 de 2022, protocolo 303/2022, procedência do Poder Legislativo, assunto balancete do mês de fevereiro de 2022, e o relator, vereador Carlos Delgado. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o balancete número 4/2022, de autoria do Poder Legislativo, protocolado nesta casa sob o número 303/2022, correspondendo ao mês de fevereiro de 2022. Ressalta-se que, acompanhando acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer, analisando o presente FLA 1/2, numerado pelo Departamento de Contabilidades e Finanças de 001 a 471, FLA 2/2, numerado de 472 a 768, verifica-se que o balancete atende os dispositivos legais em conformidade com a Lei Federal 4320/64, que versa sobre normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 16 de maio de 2022, relator vereador Carlos Delgado e votos de acordo. Lido o parecer, senhor presidente.
Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O balancete número 4 de 2022 está aprovado. Com a palavra o vereador Celso Duarte.
Senhor presidente, como líder do governo e presidente da comissão especial que avalia o projeto de lei complementar número 2, eu solicito a interrupção da nossa sessão para uma reunião da comissão, já que o relator, vereador Clemente, concluiu o seu parecer após a audiência pública que realizamos ontem deste importante projeto. Temos que acelerar a análise dele aqui, que é o que cria a vantagem pessoal nominalmente identificada para os servidores transpostos no município. Solicito, portanto, a interrupção.
Ok. Concedo a interrupção para análise. Retornando, coloco em votação a inclusão na pauta do seguinte projeto. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2022. Solicito a leitura pelo secretário.
Comissão Especial, Projeto de Lei Complementar número 02/2022. Protocolo 000383, LEG, 19 de maio de 2022, procedência Poder Executivo, relator vereador José Clemente da Silva Correia, da nova redação ao artigo 232 da Lei Complementar número 18, de 11 de janeiro de 2018, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana. A Comissão Especial recebeu o projeto de Lei Complementar 02/2022, Protocolo CMU 000383, LEG, de 19 de maio de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, para análise e parecer. Inicialmente, o relator manifesta seu profundo reconhecimento e respeito aos servidores públicos municipais de Uruguaiana, em razão da história, da trajetória e da dedicação desses servidores ao serviço público municipal e ao povo uruguaianense. E por isso é fundamental que toda análise técnica dessa comissão especial reconheça o direito adquirido e a permanente necessidade de valorização dos servidores municipais. Mas é fundamental destacar e rememorar aos poucos incautos que permeiam a sociedade uruguaianense de que administrações municipais, no passado, retiraram de forma abrupta e irresponsável direitos legítimos e adquiridos dos servidores públicos municipais, ensejando uma enxurrada de ações trabalhistas contra o município de Uruguaiana e, consequentemente, acarretando um passivo trabalhista que impacta até hoje as finanças municipais. Aliás, as decisões judiciais em favor de inúmeros servidores municipais reestabeleceram, restituíram e incorporaram, em muitos casos, aos vencimentos desses servidores, gratificações por tempo de serviço, exercício de atividades no meio rural, exercício de direção da escola, hora extras, e que se tornaram patrimônio pessoal desses servidores e que estão diretamente relacionados e destinados à manutenção de suas famílias. É incabível pensar e fundamentar qualquer análise que fomente ou simplesmente sugira e dialogue com a redução ou com o congelamento de salários vencimentos e que desprezem o trabalho e a dedicação de tempo de vida dos servidores municipais ao serviço público municipal e ao povo uruguaianense. Artigo 37, inciso 15. Os subsídios e vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Além disso, não se pode supor que direitos adquiridos, concedidos e reconhecidos pelo Poder Judiciário num passado recente passem a ser desprestigiados ou menorizados por vontade de gestores públicos, ou pior, possam ser utilizados como desculpas para eventuais medidas de congelamento de salários, vencimentos. O relator manifesta reconhecimento à decisão número 1C0794/2020, nos autos do processo número 028933, dígito 02.00/19, dígito 9, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, com relação aos servidores admitidos pelo regime seletista e transpostos ao regime estatutário, e reconhece a importância da análise técnica e do controle externo realizado pela Corte de Contas, que decidiu. Aí vem a decisão do Tribunal de Contas. Ora, o relator não poderia nem pode desconsiderar que a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul acarreta, sim, grave impacto financeiro a um número significativo de servidores municipais, e que, inclusive, interfere no planejamento familiar desses servidores municipais. E, portanto, há a necessidade de adoção de instrumentos legais para garantia de irredutibilidade de salários. Ressalta-se que vantagens e direitos adquiridos e conquistados, inclusive referendados por decisões judiciais, por esses servidores municipais no regime seletista, não podem simplesmente desaparecerem ou deixarem de ser reconhecidos pela administração pública municipal de Uruguaiana, sem que não se leve em conta o grave abalo financeiro e na vida de servidores públicos municipais. E pior, despreze-se a luta e o trabalho desses homens e mulheres em favor do serviço público municipal. É por isso que o relator reconhece e destaca a proposição do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, contido no projeto de lei número 02/2022, e que institui a vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI, que reconhece e respeita as vantagens e os direitos adquiridos e conquistados pelos servidores municipais no regime seletista, inclusive com base em decisões judiciais em favor da grande maioria dos servidores municipais. Segue trecho do projeto de lei complementar 02. Da mesma forma, verifica-se que a proposta contida no PL complementar 02/2022 não acarreta qualquer impacto financeiro orçamentário aos cofres públicos municipais da Uruguaiana, uma vez que os recursos públicos destinados ao custeio da vantagem pessoal nominalmente identificada já são utilizados para o pagamento de vantagens e direitos conquistados e adquiridos no regime seletista. O relator ressalta que a instituição da vantagem pessoal nominalmente identificada, a VPNI, não reproduz tratamento diferenciado entre os servidores públicos municipais, nem possibilita a criação de nova vantagem ou direito, mas sim objetiva a proteção e reconhecimento da administração pública municipal de Uruguaiana ao patrimônio financeiro vencimental legitimamente adquirido pelo servidor municipal. Segue trecho do PL, do PLC 02. É necessário mencionar que a audiência pública promovida pela Comissão Especial da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, que analisa o PLC 02/2022 e que é realizada no dia 23 de maio de 2022, às 18 horas, na Escola Municipal de Educação Básica José Francisco Pereira da Silva, contando com um número expressivo de servidores municipais, representações da Associação dos Professores e Especialistas da Educação da Rede Municipal de Uruguaiana, APEMU, e do Sindicato dos Municipais de Uruguaiana, CIMUR, e do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, demonstrou a relevância da proposta contida no referido projeto de lei complementar para a carreira e a vida dos servidores públicos municipais de Uruguaiana. Aliás, a audiência pública ocorrida no dia 23/5 evidenciou o compromisso da Câmara Municipal de Vereadores com o respeito e a valorização do servidor público municipal de Uruguaiana e possibilitou ouvir ainda os questionamentos e as manifestações desses servidores. E isso permitiu ao relator receber o apoio e o interesse desses servidores municipais na aprovação do projeto de lei complementar número 02/2022. O relator entende que o projeto de lei complementar 02, de autoria do Poder Executivo, reconhece direitos conquistados e adquiridos pelos servidores públicos municipais. E, acima de tudo, valoriza aqueles homens e aquelas mulheres que se dedicam ao serviço público municipal e ao povo uruguaianense, e possibilita ao Poder Executivo Municipal da Uruguaiana a segurança jurídica necessária para a garantia da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos municipais. O relator reitera que é inconcebível que se interfira no patrimônio pessoal do servidor público municipal, conquistado e adquirido ao longo de uma vida de trabalho e dedicação ao serviço público municipal, e acredite-se de forma pueril que isso não afetará diretamente a vida e a dignidade desses trabalhadores. Do parecer, em razão da relevância da proposição contida no PLC 02/2022, e o claro atendimento ao interesse do serviço público municipal, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei complementar. Uruguaiana, 24 de maio de 2022, vereador José Clemente, bancada do PDT, de acordo com os demais membros da comissão.
Coloco em discussão. Vereador José Clemente.
Senhor presidente, como relator da matéria, quero fazer uma manifestação aqui, primeiramente pelo reconhecimento da qualificada assessoria que nós temos, não somente no Poder Legislativo, mas também no nosso gabinete, com pessoas da qual fraciono tudo aquilo que faço na mesma proporção, e tenho a satisfação de ter comigo um educador, um professor sempre junto, porque em vários momentos é preciso que a gente tenha, dentro desse cenário todo da gestão pública, nós precisamos, de forma macro, muitas vezes eu registro isso, ver e perceber o cenário de todo esse contexto da sociedade. Nosso parecer até faz menção das irresponsabilidades anteriores em que o município de Uruguaiana mergulhou em profunda crise financeira em decorrência de má gestão. Quando falávamos aqui, vereadora Márcia, em outra legislatura, falei para uma determinada vereadora que queria fazer, dentro de um projeto, a defesa de que o município deveria aderir a empréstimos em determinados fundos, eu argumentei de que o município não suportaria. E a vereadora, na época, me disse de que a capacidade de endividamento da administração é de 120%. Ora, se quem está aqui não sabe disso, não pode estar aqui no parlamento. E nós soubemos que a capacidade de endividamento é 120%. Agora, não é porque é 120% que eu vou endividar o município em 120%. E hoje, e aí, vereador Celso e vereador Delgado, vereador Celso, por ser o presidente dessa comissão especial, vereador Delgado, que também tem um entendimento nesta linha de raciocínio, a administração hoje municipal, e sim com astúcia, consegue apresentar uma proposta, e vi lá ontem o procurador-geral do município fazendo menção, inclusive, em jurisprudência que possa nos assegurar, inclusive, determinado posicionamento que não traz prejuízo aos servidores. E como nós aqui poderíamos, no momento delicado da economia, os indicadores de inflação que disparam galopante, e que isso não é bom para ninguém, como ficariam os servidores públicos naquela condição de que aqueles recursos que já são seu, e quero dizer que foi a professora Dirce, sim, que me deu este nome que tenho usado onde ando, este patrimônio pessoal, que é aqueles valores que os servidores adquiriram ao longo de suas carreiras, de suas vidas, dedicado às suas atividades, este patrimônio pessoal não poderia, servidora Madalena, ser dilapidado, corroído pela inflação, pura e simplesmente por inércia daqueles que têm a responsabilidade de, ao mínimo, dar aquela reposição, mas que reposição fosse no conjunto de tudo aquilo que é de direito seu. Eu falo em corroer porque a inflação corroeu o vencimento, o dinheiro que é do servidor para todo dia sustentar sua família e ser parte do seu orçamento. E essa inflação, não a nível municipal, obviamente, mas ela é corroída pela inflação que, independente de sigla partidária, ideologia, estou falando de gestão, a nível nacional a inflação está aí e corroeu parte do poder aquisitivo de todos nós. E como não poderíamos nós fazer essa correção? Então, o prefeito Rony Mello, a administração de Uruguaiana, né, com muita responsabilidade, porque precisa de responsabilidade perante o cenário que se apresenta, as finanças do município precisam ser equilibradas sempre, e essa visão que tem sido empregada no município, por isso que às vezes se reclama que estamos com falta aqui ou ali de uma política pública, é pela irresponsabilidade anterior que beirava 180 milhões de reais a dívida pública do município, de que não se poderia fazer nada. Então, aquilo que se fez de pagar a folha de pagamento de servidores em dia para garantir o mínimo de dignidade dos servidores, equilibrar as finanças, recuperar a autoestima, passa por esse processo. E ontem eu ouvi do secretário de governo, finalizando aqui, presidente, de que tem sido partilhado com o poder legislativo. E mesmo que o secretário de governo não falasse isso, nós aqui temos uma responsabilidade tão quanto, presidente, o poder executivo. Porque, grifem, o poder executivo não faz nada sem autorização do poder legislativo. E tudo aquilo que nos cabe, e este aqui é um grande exemplo, de que temos sim a responsabilidade, a preocupação, né, de fazermos justiça também nesse momento. Muito obrigado.
Mais alguém queira se manifestar? Não havendo mais quem queira se manifestar, coloco em votação o projeto de lei complementar. Coloco em votação retorno para a segunda discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Solicito ao secretário. Inverteu aqui, ó. Projeto de lei complementar retorna para a segunda discussão e votação na próxima reunião. Peço a inclusão na pauta dos seguintes projetos. Projeto de lei ordinária número 72 de 2022. Coloco em votação a inclusão na pauta dos referidos projetos. Projeto de lei ordinária número 75 e projeto de lei complementar número 03. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. Projeto de lei ordinária número 75 será encaminhado às comissões técnicas desta casa. Solicito aos líderes de bancadas que façam a indicação dos vereadores para a formação da comissão especial para analisar o PLC número 3 de 2022.
Republicanos, eu mesma me indico.
Vereadora Zulma, pelo Republicanos. Vereador Celso, PP. PDT. Vereador Clemente, bancada do PDT. Vereadora Márcia. Vereador Cristiano. Está formada a comissão para analisar o PLC número 3 de 2022. Vereadora Zulma, vereador Celso, vereador Clemente, vereadora Márcia e vereador Cristiano. Convites. Solicito ao secretário Marcelo que faça a leitura dos convites.
Convite número 20/2022, protocolo 379/2022/LEGE. O consulado argentino convida para o 12º aniversário da Revolução de Maio de 1810, no dia 212º aniversário da Revolução de Maio de 1810, no dia 25/5/2022, às 18h30, no Consulado Argentino. Convite 21/2022, protocolo 387/2022/LEGE, Abel, 35º Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, dias 27 e 28/6/2022, em Belo Horizonte, Escola do Legislativo de Minas Gerais. Convite número 22/2022, protocolo 393/2022, LEGE, UFRO, 193ª reunião ordinária da União dos Legislativos da Fronteira Oeste, dias 26 e 27, na Câmara Municipal de Manuel Viana. Matérias do expediente e correspondências recebidas de diversos. E-mail número 4, protocolo 390/2022/LGE Distribuidora de Energia, encaminha a resposta ao ofício número 260/2022, requerimento número 62/2022. Ofício número 45, protocolo número 385/2022/LGE, ofício número 019/2022, convidando para no dia 27/5/2022, às 8 horas, comparecer na comemoração dos 90 anos da OAB Subseção Uruguaiana. Correspondências recebidas do Executivo, ofício número 46, protocolo número 391/2022/LGE, ofício número 71/2022/GAPRE, encaminhando a comunicação interna número 60/2022/COPIR, em resposta ao requerimento número 43/202 do vereador 2022 do vereador José Clemente. Ofício número 47, protocolo número 392/2022/LGE, ofício número 72/2022/GAPRE, resposta aos requerimentos verbais número 07/2022, vereador Celso Duarte, e requerimentos número 05/2022, vereador Clemente, números 56 e 19/2022, vereador Marcelo Lemos, e número 20, vereadora Zuma Cinello. Correspondências expedidas ao Executivo, expedidos ofícios número 109/2022 e ofícios número 68 e 69/2022 da Comissão Especial. Correspondências expedidas a diversos, expedidos os ofícios números 361/364/2022, ofício número 67/2022 da Comissão de Serviços Municipais e ofícios números 70/74/2022 da Comissão Especial. Vencida a hora do dia, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 30ª reunião ordinária. Obrigado.